Altar, o novo disco dos portugueses da Gift, o mais recente livro do escritor Bruno Vieira Amaral, Prémio José Saramago 2015, o Festival de Cinema Índia Lisboa, a nova exposição do News Museum, são alguns dos destaques desta noite do ensaio geral, em que falamos também da obra que o artista José Pedro Croft vai apresentar na Bienal de Veneza deste ano. Fique para ouvir os próximos minutos. Hoje Estarás Comigo no Paraíso é o novo livro do escritor Bruno Vieira Amaral, Prémio José Saramago 2015. O segundo romance do escritor percorre os caminhos da investigação sobre um antepassado seu, o primo João Jorge, morto na década de 80 no bairro onde viviam. Ao ensaio geral, Bruno Vieira Amaral explicou que quis saber mais sobre este familiar.
Não guardo dele nenhuma memória. Foi para o descobrir, para perceber quem é que ele tinha sido. E porque é que teve aquele fim aos 21 anos, o que é que o conduziu, o que é que aconteceu na vida dele que o conduziu àquela madrugada em que foi assassinado.
Na história da família foi sempre uma espécie de enigma, algo que ficou por contar?
Também não era um tabu, não é? Mas não era algo que se falasse habitualmente. E quando eu resolvi investigar o que se tinha passado, percebi que também havia muita informação vaga. Havia muitas dúvidas, muitas incertezas.
Essas incertezas são acompanhadas pelo leitor ao longo do livro, em que Bruno Vieira Amaral vai não só descrevendo todo o processo de busca, como condimentando a história com detalhes sobre a época. A inspiração para Hoje Estarás Comigo no Paraíso surgiu da cabeça do autor quando escreveu o seu primeiro romance, As Primeiras Coisas.
Esse interesse reativou-se quando estava a escrever As Primeiras Coisas, em que há um episódio, um personagem, um episódio inspirado no caso, que é o caso do Joãozinho Treme Treme, e que no livro, Nas Primeiras Coisas, fica tudo por esclarecer, ficam muitas dúvidas no ar sobre esse caso, não se sabe ao certo quem terá matado essa personagem. E foi aí o início dessa reativação do meu interesse no caso do homicídio do meu primo. E fui à procura de elementos, de informação, para saber o que tinha acontecido e depressa percebi que queria escrever um livro sobre aquele caso.
Hoje Estarás Comigo no Paraíso, agora editado pela Quetzal, é construído em dois planos perante o olhar do leitor.
Por um lado, é a história daquela época, mas olhando do ponto atual para trás, ou seja, é um olhar retrospectivo sobre aquela época, e por outro é o relato do processo de construção do livro. O que, por um lado, era um risco grande, não é, para mim, porque corria o risco de tornar o livro um pouco árido, de estar a mostrar as costuras do próprio livro, podia torná-lo árido e estéril. E então a forma de equilibrar essa aridez era com a verdade, com a vida, com o sangue, das memórias e também daquilo que, creio, poderá ter acontecido. Porque aquilo que faço a certa altura é uma reconstituição, através dos mecanismos da imaginação, uma reconstituição de certos acontecimentos.
Escrito na primeira pessoa, o novo livro de Bruno Vieira Amaral inclui muitas referências pessoais do autor e uma delas resgata a memória da Renascença.
Desde notícias de jornal, às memórias de infância.
Passando pela Rádio Renascença.
Passando também pela Rádio Renascença.
Vem aqui referida.
É uma senhora que dá muitas notícias no bairro, né, e dá-lhe a alcunha de Carneiro Gomes, que na altura era um repórter da Rádio Renascença.
No programa Despertar.
E dão-lhe essa alcunha porque ela tem sempre muitas informações sobre todas as pessoas. E eu fui buscar todos esses elementos à memória também, mas a tudo aquilo que me ia acontecendo, porque o livro foi sendo escrito ao longo de 3 anos e meio.
Com este livro sobre João Jorge, o primo assassinado, Bruno Vieira Amaral envolve toda a família no enredo e, sobretudo, a si próprio, numa história que faz perpetuar uma memória.
Eu acho que uma das motivações para nós escrevermos é sentirmos que prolongamos alguma coisa. Retiramos um pedaço da vida que corre o risco de ser esquecido e que, de certa forma, o plantamos e fazemos com que permaneça, não sabemos por quanto tempo. Esse é um dos poderes da escrita e é talvez E é também uma das responsabilidades da escrita, não? Porque não é só uma questão de homenagem a alguém que morreu, porque também há um lado de apropriação, há um lado de aquilo que eu chamo, a certa altura no livro, necrofilia civilizada. Quem é que me dá o direito de ir escavar e de ir desenterrar este morto?
Com prémios como o Fernando da Mora e o José Saramago no currículo, perguntámos a Bruno Vieira Amaral que peso tiveram na escrita deste novo livro, em que o autor regressa a um território pessoal, como no seu primeiro livro.
A minha fasquia sou eu que a estabeleço. Não são os prémios, não são os leitores, nem sequer são os meus editores. Sou eu que estabeleço essa fasquia. E aquilo que me interessa é que cheguei ao fim deste livro satisfeito com o livro. Era o livro que eu queria escrever, é o livro que eu consigo escrever, foi o livro que eu consegui escrever. É um livro melhor, é um livro mais trabalhado, mais maduro. Na minha própria avaliação, é um passo em frente no meu trabalho de escritor.
Mas não deixa de mergulhar novamente naquelas que são as suas vivências e as suas memórias.
Talvez só seja capaz de fazer isto. E então?
Escreve sobre o que lhe apetece.
Claro, não é? Sobre aquilo que eu acho que tenho alguma coisa a dizer, sobre aquilo que é importante para mim.
Também torna a escrita mais verdadeira e mais honesta, se calhar, até para o próprio leitor.
É porque é algo importante para mim. Eu não estou a escrever, eu estou a escrever com tudo o que tenho. Não estou a escrever para fazer uma historinha, para entreter. Estou a escrever porque é importante para mim. É importante quase num sentido espiritual. Quer dizer, não é uma brincadeira. A literatura também tem um lado de lúdico, de jogo, mas é um jogo muito sério, é um jogo muito importante.
Hoje estarás comigo no Paraíso, é o novo livro de Bruno Vieira Amaral, de que nos falará esta noite também Guilherme de Oliveira Martins. Em Sintra, na próxima terça-feira, o News Museum assinala um ano de vida com uma nova exposição temporária dedicada à emancipação e afirmação dos direitos das mulheres. A mostra, intitulada Macho Média, oferece ao público uma experiência multimédia que olha para os principais marcos e episódios mediáticos da luta pela afirmação dos direitos no feminino. Desenvolvida em parceria com a Associação Capazes, a exposição será interativa, explica Joana Portugal, do News Museum.
Decidimos marcar o primeiro aniversário com a inauguração de uma exposição que se chama Macho Média, que é se vamos mostrar isso de uma forma completamente interativa e dinâmica, e convidamos mesmo as pessoas, os visitantes e as pessoas que nos vão revisitar, a mergulharem naqueles conteúdos e a interagirem com eles. Na exposição nós vamos passar em revista mais de um século de episódios que realmente marcam a emancipação das mulheres em várias áreas, não só o direito ao voto, o direito ao trabalho, as mulheres líderes na área da política, na educação.
De que forma é que pesquisaram e, no fundo, trabalharam todos os conteúdos que agora estarão expostos?
Nós estamos a fazer esta exposição em parceria com as Capazes, um projeto feminista que é liderado também pela Rita Ferro Rodrigues, pela Iva Domingues, e elas ajudaram-nos muito na seleção para realizarmos os conteúdos. Passámos largos meses a pesquisar, não só em bibliotecas, em arquivos da hemeroteca, na internet, em livros, entrevistas com pessoas da área, para percebermos qual era o melhor ângulo, tendo em conta o que é o News Museum, não é? Que conta os episódios pelo ângulo dos mídia, para mostrar aqueles episódios. E nós reunimos toda essa pesquisa e construímos vários vídeos.
Entremos então um pouco na exposição Macho Média, que, por exemplo, fala de Carolina Beatriz Ângelo, a primeira mulher a votar em Portugal em 1911. Mas há mais para descobrir sobre a história recente, explica Joana Portugal.
Vamos ter um vídeo que vai passar em 200 graus, naquela sala gigante que é o Lounge, que nos mostra um filme, que ficamos mergulhados dentro desse filme. E depois temos outros apontamentos com vídeos mais pequenos, como, por exemplo, o processo das Três Marias. Decidimos isolar alguns episódios, nomeadamente este português, para mostrar como é que foi esse episódio e como é que foi o início, o desenvolvimento e o fim desse episódio concreto, para mostrar realmente houve casos isolados que fizeram diferença. O caso da queima dos sutiãs em 1968, que realmente ninguém queimou sutiãs nenhums, e foi uma frase preferida por uma jornalista, e que toda a gente pensa que realmente foram queimados sutiãs e não foram. Foi um movimento nos Estados Unidos contra os concursos de beleza da Miss América, e que, porque viam a mulher só nesse ângulo, não é? Da mulher escultural, beleza física, sem pensarem no, nas outras perspectivas, e realmente foi um episódio que fez despoletar uma série de grupos feministas e uma série de grupos que lutaram efetivamente pelos direitos das mulheres, para as mulheres conquistarem cada vez mais direitos e a igualdade em relação aos homens.
O feminismo plural é uma das secções da exposição que fala do impacto e leitura do significado do biquíni e do burkini em culturas diferentes. E no final da exposição há um quiz para homens e mulheres.
Fomos audaciosos e desenvolvemos um quiz de resposta rápida para homens e para mulheres, diferente. E...
Ou seja, esta não é uma exposição apenas para,
não,
para mulheres?
Não. É para homens também e para mulheres, porque também há homens e mulheres machistas, não é? E nesse quiz nós desafiamos os nossos visitantes a testarem o seu grau de machismo. Nós temos perguntas para homens e mulheres e no fim aparece um gráfico que lhes mostra quão machista é que eles são. Portanto, seja homem ou mulher, todos vão ser postos à prova.
Na inauguração da exposição será feita uma homenagem a Manuela Azevedo, a primeira mulher jornalista a obter a carteira profissional em Portugal. Depois de 30 anos fora do palco, apenas nos bastidores a coreografar, Rui Horta regressa à dança. No Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, estreou esta quinta-feira Vespa. A mais recente criação de Rui Horta é um solo interpretado pelo próprio e assinala os seus 60 anos. A jornalista Isabel Pacheco já viu o espetáculo, que está em cena até sábado em Guimarães e que depois irá até Coimbra.
30 anos depois, Rui Horta sobe de novo ao palco com Vespa. O espetáculo marca o regresso improvável à dança, até para o próprio bailarino.
Eu nunca me vi com uma grande necessidade de estar no palco. Portanto, regressar agora é uma coisa muito improvável, até para mim é improvável. Isto é assim uma espécie de um... É como aqueles assassinos em série, os serial killers, que nós conhecemos pelos crimes que eles fazem, não é? E nunca os conhecemos. E um dia eles descobrem, ou ele entrega-se e tal. Então é mais ou menos isso. Eu fui-me entregar à judiciária e estou aqui hoje para ser visto.
Aqui é o Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, o palco escolhido para a estreia de Vespa, um solo assinado e interpretado pelo coreógrafo e bailarino, que rompe fronteiras e desafia extremos.
Alguns escrevi um texto para esta peça em que dizia ou é ou não é. É uma espécie de um raio e há que ser forte, é uma espécie de fogo e há dor também e há tudo isso e eu acho que é nos extremos que existe de algum modo beleza, não é? Porque no meio é tudo um bocado cinzento, não é nada. No meio não está a virtude. Então esta peça é de facto isso, quer dizer, é um dia de cada vez.
Uma criação pessoal, não autobiográfica, que ao fim de 3 décadas leva Rui Horta a sair dos bastidores das suas obras.
No fundo, eu tenho trabalhado com talvez os melhores intérpretes. Portanto, no fundo, eu estou-me a pôr agora no lugar deles no palco. Isso é tramado, é muito difícil, é mesmo. É um desafio e, no fundo, estou-me a ouvir a mim a dizer as coisas que lhes dizia a eles, mas estou a dizer para mim próprio. E isso é também algo que se aprende. No fundo, é também um enorme exercício de saber estar só. Muita solidão ao longo destes meses, estar só no estúdio horas e horas. Eu nem sabia que era capaz disso.
O regresso ao palco de um dos mais conceituados bailarinos e coreógrafos do nosso tempo, que assinala os seus 60 anos, com a estreia em Guimarães de Vespa. A última criação de Rui Horta, que sobe ao palco, não para falar do homem, mas do futuro.
Vespa vai estar em cena até amanhã no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, o palco escolhido por Rui Horta para este regresso à dança.
You're looking at videotapes. Who's in charge? I'm in charge.
Aí está mais uma edição do Indie Lisboa, o Festival Internacional de Cinema Independente. Pode tomar nota, começa dia 3 de maio e decorre até dia 14 no Cinema São Jorge, Culturgest, Cinema Ideal, Cinemateca Portuguesa e Cineteatro Capitólio em Lisboa. Para ver, em cartaz, estão cerca de 300 filmes. Carlos Silva, um dos programadores, destaca a produção de cinema em português.
É o ano mais forte de cinema português do festival, o que é a memória. Não só pelo número de longas em competição, que são 6, que é coisa rara no festival, e o ano com mais curtas-metragens a concurso também na competição nacional, só 18 curtas-metragens, sendo que 5 desses filmes estão também em competição internacional. É um ano muito forte e que é refletido também no festival pelo filme de abertura, que é o Call da Teresa Vilaverde, que estreou agora em Berlim, que aborda um pouco os anos de crise, no período de crise económica que Portugal atravessou. Estão agora a aparecer alguns filmes que falam sobre isso, depois passado este tempo, com o São Jorge, do Marco Martins, e agora o Colo da Teresa Vila Verde, e ao filme de abertura do festival. E depois são cerca de 40 filmes em todas as secções do festival. É o ano mais forte do cinema português, onde vamos ter, por exemplo, Cidade Pequena do Diogo Costa Amarante, que acabou de receber o Urso Prata em Berlim, e vamos passar o novo filme do Ico Costa, também acabou de ganhar o melhor curta em Paris, no Festival de Réel, e nas longas vários regressos de Susana Sousa Dias, até o Jorge Cramés, O Amor Amor, que também vai estar em competição internacional. Portanto, é um dos anos mais fortes, apesar de todas estas polémicas que têm estado na ordem do dia, com a nomeação dos júris do ICA e a SECA. É a prova da vitalidade do cinema português.
São 14 anos de Índia Lisboa, com uma marca importante. O facto de nunca esquecer o público mais novo. A programação do Índia Júnior movimenta mais de 8 mil crianças, mas pensa também nas famílias.
É realmente uma das secções mais fortes do festival e mais acarinhada. Nós temos cerca de 8 mil crianças. Nós fazemos um trabalho, há essa missão do festival de formação de públicos, e é importante. Muitas destas crianças têm a primeira experiência no cinema durante o Índia Lisboa, e essa é a importância de um festival de cinema também, porque a experiência de estar dentro de uma sala de cinema não se pode comparar a ver um filme em casa ou num contexto diferente. No aspecto de famílias, incentivamos muito que as famílias venham em conjunto ao festival, e temos programações para todas as idades, desde os mais de 3 anos até aos 15 anos, com programação específica e própria, pensada para estas idades, sendo que no pré-escolar e no primeiro ciclo, portanto crianças até aos 6 anos, os filmes não têm muitos diálogos, são praticamente filmes sem diálogos, e nas sessões de famílias todos os filmes têm diálogos, têm locução, para ser mais fácil para as crianças.
Ir ao Índia Lisboa é mais uma vez oportunidade única para ver filmes que nunca chegam às salas de cinema portuguesas de outra forma, e descobrir também novos realizadores.
Esse é um dos momentos-chave dos festivais de cinema, é a oportunidade, no caso do Índia Lisboa, de reunir um conjunto de filmes que dificilmente podem ser vistos noutro contexto e noutra altura. Por um lado, pelas longas, porque não têm, infelizmente, distribuição comercial. Portanto, é o único momento em que as pessoas podem ver em sala estes filmes de qualidade. E, por outro lado, nas curtas-metragens, pelo próprio universo e mercado da curta-metragem, que não tem praticamente distribuição em sala. Então, é mesmo o único sítio para ver numa sala grande estes filmes.
Pode descobrir toda a programação do Índia Lisboa no site oficial do festival, que começa a 3 de maio. A música do compositor João Madureira vai sonorizar o trabalho que o artista José Pedro Croft concebeu para representar Portugal na Bienal de Veneza deste ano. As obras serão instaladas numa ilha da cidade italiana e entrarão em diálogo com o trabalho já feito pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira para aquela zona. O desafio para este trabalho chegou até José Pedro Croft através do convite do curador João Pinheiranda em dezembro de 2015. Desde então, Croft pensou a obra. Medida Incerta é o nome que lhe deu, embora as medidas das suas 6 gigantes esculturas sejam precisas, 8 metros de altura por 3 de largura. É quanto medem as molduras de ferro envelhecido suspensas no ar, como se não tivessem peso. Vão ocupar os jardins da Vila R.O.
É um projeto em que eu transporto as esculturas do Campo de Marte para a Vila R.O., que são casas que têm 12 metros de altura e as esculturas têm 8. Portanto, elas de alguma maneira medem-se com a arquitetura, e nós medimos com as esculturas e com a arquitetura ao mesmo tempo. São espelhos que estão virados sobre a laguna, portanto trazem a laguna para dentro do espaço do jardim e refletem de uma maneira como um labirinto de espelhos a arquitetura e o jardim, criando colapsos de percepção.
As peças de José Pedro Croft entram em diálogo não só com a arquitetura, como com a paisagem natural. São uma espécie de grandes janelas de vidro e espelho coloridos. Medida Incerta é uma obra que o artista nascido no Porto descreve como uma constante mudança.
É a mesma medida que, ao se deslocar no espaço e ao tomar diferentes posições, ora vertical, ora mais horizontal, vamos ter uma percepção diferente dela.
Ou seja, olhar para o espaço através também da sua obra, das suas janelas, digamos assim, dá-nos um olhar renovado para aqueles espaços.
É essa a função da escultura. Por isso é que se chamam as esculturas objetos de transição. São objetos que nos servem para fixarmos o olhar em coisas que antes não fixávamos.
A Bienal de Veneza decorre de 13 de maio a 26 de novembro. No ensaio geral e comprometido, ouvimos agora Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, a falar-nos sobre o nosso entrevistado, Bruno Vieira Amaral.
Bruno Vieira Amaral afirmou-se na escrita em 2013 com As Primeiras Coisas, de um modo bastante seguro, suscitando o maior interesse por parte da crítica mais exigente. Estava em causa o bairro Amélia, situado na margem sul do Tejo, que apresentava uma paisagem agreste, na qual o autor se movia com conhecimento de causa, apesar de se tratar de uma das zonas mais problemáticas, em tudo idêntica ao Val da Amoreira, que o escritor conhecia bem. Os prémios não se fizeram esperar. Pen Clube de Narrativa, Fernando Namora, José Saramago. Mas o certo é que o escritor compreendeu, e bem, que se tratava de um filão que estava longe de se ter esgotado. Não se percebe a sociedade de hoje sem esse panorama suburbano, agressivo e heterogéneo. Quem leu As Primeiras Coisas lembra-se certamente de Joãozinho Tram Tram, primo do narrador assassinado em 1985 em circunstâncias misteriosas numa noite de cemitérios. Ora, é aí mesmo que regressamos à narrativa de Bruno Vieira Amaral. Essa história estranha está no tema de Hoje Estarás Comigo no Paraíso, o livro agora publicado na Quetzal. Por que razão foi morto o João Jorge, atingido por uma faca no pescoço numa Azinhaga recôndita? É em parte da investigação sobre esse misterioso crime que se baseia este romance. Poderia o livro ser uma reportagem ou o relato de uma história verdadeira, mas a opção foi o romance. Aí procuramos descobrir quem é João Jorge enquanto vítima. Tem raízes africanas, de Angola, e vamos até ao drama da Guerra Civil, do golpe Nito Alves e, naturalmente, dos retornados. Osvaldo, o jornalista, vai-nos ajudar a tentar compreender o que poderia ter-se passado com Joãozinho. Hoje Estarás Comigo no Paraíso é um romance bem urdido, que prolonga As Primeiras Coisas, mas não trai a confiança do leitor. Temos um cenário semelhante e complexas personagens e pessoas conhecidas, mas o romance é outro. E a crítica continua a acolher bem o autor e a sua obra. Das Primeiras Coisas e de Hoje Estarás Comigo no Paraíso fica a ideia de que há um jovem escritor que trilha caminhos novos sem esquecer as raízes. Uma nota final. Nota final sobre outros livros da Páscoa. Que livros valem a pena nas prateleiras dos livreiros? O tema tem toda a razão de ser, sobretudo quando vemos com surpresa nas listas dos livros mais vendidos obras que não representam mais do que repositórios de receitas ou conselhos longe da literatura. Mas os livros que referirei hoje é a literatura que prevalece. Em Isabel de Aragão, Entre o Céu e a Terra, de Isabel Stilwell, editado pela Manuscrito Editora. O segundo volume da Bíblia, na tradução do grego de Frederico Lourenço, desta feita Os Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse. E Fátima, das Visões dos Pastorinhos à Visão Cristã, da autoria de Carlos Moreira Azevedo, na Esfera dos Livros.
Altar é o novo disco dos portugueses da Gift. Produzido por Brian Eno e misturado por Flood, o álbum apresenta 10 novos temas da banda de Sónia Tavares e Nuno Gonçalves. The Big Fish é o tema que escutamos. Depois de ontem terem tocado no CCB, os da Gift voltam ao palco este sábado em Vila Nova de Famalicão. Na segunda-feira será em Almada, num concerto gratuito a anteceder o 25 de abril. E na terça-feira será a vez de Aveiro. A turnê está no site da banda, basta consultá-la. É ao som dos The Gift que fechamos o ensaio geral. Voltamos de hoje a 8 dias, a partir do Centro Cultural de Belém, numa edição especial dedicada aos dias da música em Belém. Boa noite e bom fim de semana.